meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar uma das passagens mais interessantes do Evangelho, e que é exclusiva do Evangelho de João, é a famosa cura de Betesda. O caso se passa assim. Jesus estava na Galileia, partiu da Galileia para a Judéia. Mas o seu objetivo era chegar na Judéia, a Jerusalém. E chegando então em Jerusalém, havia uma multidão, porque era a festa dos judeus. Aí como está com um artigo definindo, dizendo aquela festa, significa então a Páscoa, que é a festa da libertação judaica. E a festa que eles comemoram a sua libertação do Egito. E se libertando do Egito, caminho então para a terra prometida. E então a palavra Páscoa quer dizer passagem. É a passagem do Espírito Divino, ou do Espírito Protetor de Israel, que no caso era Jesus, sobre as casas e sobre as pessoas, e sobre o cordeiro pascal que eles tinham de comer. Com ervas rápidas e pão sem fermento, porque não dava tempo de esperar levedar a massa, para que pudessem fugir e aproveitar a oportunidade para, então, caminhar para uma terra prometida. Eles sairiam, então, do Egito, que significa escravidão, terra negra, para a luminosidade da terra prometida. Era essa promessa que a Páscoa simbolizava. Por isso, mais do que a libertação da escravidão mesmo física, de 400 anos que os judeus passaram no Egito, significa a libertação espiritual. Ora, então, Jesus chegou então ali na Páscoa, em Jerusalém. Era uma multidão. Nós falávamos aqui já muitas vezes para vocês que a população de Jerusalém era em torno de 100 a 120 mil pessoas. Mas que nessa Páscoa, chegava a ficar com 2 a 3 milhões de pessoas. Então a cidade ficava numa agitação incrível. E o que acontece é que Jesus, passando por ali, viu lá a piscina de Betesda. É uma piscina pública de 60 por 120, 60 metros, por 120 metros, que daria então 1.700 metros quadrados de extensão, a piscina, né? Era a piscina para banho público, que ficava na parte noroeste do templo. Essa piscina tinha 5 alpendres, ou melhor, as colunas, o arco, ou as portas, que poderiam entrar. E ela ficava perto dessa piscina, num local do templo que é chamada a Porta das Ovelhas. E ali, então, nessa piscina ficavam muitos doentes. Entre esses doentes, nós tínhamos cegos, coxos, paralíticos. E esses muitos doentes ficavam ali porque dizia a lenda, a tradição, que volta e meia descia um anjo dos céus e movimentava a água da piscina. E essa água, então, movimentada, quando ela movimentava, daqueles enfermos que estava ali, o primeiro que entrasse na água ficava, então, curado. Seja lá de que enfermidade for. Apesar de João estar cego, paralítico, o texto diz que aquele que pulasse primeiro e ficasse curado, e mergulhasse primeiro na água que seria movimentada, ficaria curado. Seja lá de que enfermidade for. Então, cura todas as enfermidades. E ali então, nessa situação, Jesus se aproxima a ver todo esse cenário e há deitado na sua esteira, seria melhor a tradução, ou no seu leito, um doente, não se fala de que doença ele possuía, mas que já estava assim há 38 anos. E Jesus então se aproximou dele e disse, né, você quer ficar tão? Ele disse, mas eu não tenho ninguém que me coloca lá nessa piscina, porque é só o primeiro que entra e fica curado, né? e está nessa minha enfermidade, outros chegam na minha frente e entram. E eu perco então a oportunidade. Eu perco essa oportunidade e estou aqui aguardando, já está 38 anos e eu não fico curado. E Jesus falou assim, então levanta, pega o teu leito e caminha. E ele fez isso. E no caso ficou curado. Os judeus, e aí leia, é a forma em que João Evangelista tem que se referir às autoridades, fala, os judeus, quase que definindo as autoridades, não o povo de uma forma geral, porque aquele paralítico, aquele doente, desculpa, e outros que estavam ali eram judeus, não é isso? Então ele estava se referindo às autoridades judaicas, as autoridades vinham daquele homem, as autoridades, principalmente os levitas, né, ficavam andando pela rua, para ver se estava tudo dentro das regras, das normas. Eles eram uma espécie de polícia do clero, dos sacerdotes. Então eles vendo aquele homem carregar o leito, logo se surpreenderam, porque estava fazendo um trabalho no dia de sábado. Além do mais, para o dia de sábado das 613 leis judaicas, né, para o dia de sábado, nós tínhamos 39 proibições. E é interessante que uma das proibições era, não pode carregar o leito. Quer dizer, ele estava fazendo algo que ficava bastante claro diante da norma dessas 39 proibições. Então, assim, por que está carregando o leito? Aquele que me curou, bom, é que mandou eu me levantar, pegar o meu leito e caminhar. E ele, então, quem foi que te curou? Eu não sei. Passava um tempo depois, e ele não sabia quem era, porque diz o texto, porque dada a multidão, Jesus logo se afastou. Talvez, e isso é importante, logo nós vemos saída, muitos pediriam, então, milagres, fenômenos a Jesus, né? Então era necessidade logo dele se afastar dali. Agora, uma outra coisa que nós precisamos ver é a quantidade de enfermos que estavam em volta da vida, e Jesus só curou um. E os outros? Por que que não foram curados? E aí nós podemos ver bem claro o que nós chamamos do karma, né? Do momento certo para determinadas coisas. Está tudo planejado. Está tudo organizado. Está tudo matematicamente correto. Então, só passa por algo aquele que tem que passar. Como também só é curado aquele que chega o seu momento. Está pronto para fazer a sua transição. E aí, daqueles, como o texto diz, havia muitos enfermos, Jesus cura um. E logo se afasta, se perde na multidão. Então, quando as autoridades perguntam para ele quem era que havia te curado, e te deu essa ordem para... Quer dizer, no fundo ele não estava preocupado com quem curou o doente. E sim, porque ele deu uma ordem para ele carregar o leito. E quando havia o rito ou a regra, né, os dogmas de que ele não poderia fazer. Então quem foi? Eu não sei quem era. Mas logo depois Jesus o encontra no templo. Isso é muito significativo. E ao encontrá-lo no templo, Jesus então diz para ele, olha, você está tão. Agora não vai pecar outra vez. Como se estivesse dizendo, você está vivendo era fruto do seu pecado, fruto do seu erro. Não vai pecar outra vez para que não te aconteça coisa pior. Como se estivesse dizendo, reincidir o erro gera um desgaste psíquico, biológico, muito mais grave. Então não vai errar outra vez. Você está tão. E aí, então, é assim que Jesus se identifica para aquele homem, né, que agora estava são, ele então vai dizer para as autoridades o que Jesus tinha feito. Evidentemente, ele estava no templo. Ele se encontra com Jesus. Ele não vai dizer para as autoridades como se ele fosse um X9, não, um dedo duro. Não é isso. Mas simplesmente, como as autoridades estavam insistindo para saber quem é, né? E ele estava muito feliz porque estava curado, então ele quis dizer, principalmente para dizer assim, olha, cumpri uma regra, fiz algo e que era proibido. Mas, no entanto, eu identifico quem foi que me curou. Certo? Houve uma cura real. E quem fez foi Jesus. Então eu identifico. E é bom que isso fazia com que a mensagem divina fosse multiplicada, para mostrar que o poder de Deus ainda estava atuando. Com piscina, sem piscina, o poder de Deus estava atuando. Quer dizer, a providência divina estava presente. Então, essa é a intenção. E aí diz a passagem bem clara que os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. E não em vez de ficar satisfeito, porque havia um homem enfermo que agora estava curado. Mas sim porque ele tinha feito algo em que não era lícito dentro de uma de normas, dentro de rituais. Então, essa é a história. Ela é singela e nós precisamos fazer algumas argumentações. A primeira, a multidão que se encontrava ali. Então, o estado era de expectativa com relação às situações políticas, a revoluções, a brigas, a coisas que pudessem deixar o governo, que era o governo romano, que mandava em toda a localidade, que pudesse deixá-lo temeroso. Então as autoridades judaicas ficavam sempre atentas para saber de tudo o que estava acontecendo. Uma outra coisa, dos muitos enfermos, acabamos de dizer isso, só um é curado. E aí fica claro que não havia chegado a hora para os outros. Uma outra situação é que em nenhum livro, a não ser esse de João, é citado esse nome Betesda para essa oficina. Então, o que já mostra que é algo estranho. Porque em todos os livros de Jerusalém, em que se numa oficina enorme como essa, nenhum fala desse nome. Então, a gente já tem que ficar atento ao que João quer dizer. Segundo, que ele dá detalhes interessantes. Essa piscina tinha 5 portas com colunas, então ela era poderosa. Né? As escavações mostraram que a piscina existia, que era grande, 60 metros por 120. Ela tinha 5 portas. E agora, o que é mais estranho é que também em nenhum livro fala de milagre em piscina em Jerusalém. Que, combinamos, seria o maior milagre que Jerusalém podia testemunhar. Seria mais fantástico que aquele em que Jesus disse, que Jonas repetiu, né, e que está no Antigo Testamento, que Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. O peixe, então, cuspiu Jonas, e Jonas foi e pregou para os ninivitas e eles aceitaram a mensagem divina. Quer dizer, é algo mais extraordinário do que isso. Porque imagina, é uma coisa assim fantástica. Havia uma piscina, muitos doentes ficavam em volta dessa piscina e, de repente, descia um anjo do céu, mesmo se você não visse o anjo, só movimentasse a água, um que pulasse, um só, seja lá de que doença ele tivesse, aquele que primeiro pulasse, estava curado. Olha, imagina se eu botava lá alguém para tomar conta nessa piscina. Um pula e fica curado, você teria prova fantástica. E aí a quantidade de doentes significa que volta e meia, e o texto diz, que esse anjo movimentava a água e quem entrava ficava curado. Ora, em nenhum livro das escrituras fala disso. Nenhum livro dos estudos judaicos, chamados Targums, nenhum livro da história de Israel, como Flávio José, tal conto sobre essa coisa lá, desse movimento da água na piscina. Fala das piscinas públicas, pavão público, porque isso todas as grandes cidades tinham. E os romanos, inclusive, incentivavam e faziam questão. Roma tinha as suas famosas piscinas públicas, né? Atenas tinha as suas famosas piscinas públicas. A Israel tinha, Jerusalém, como essa, como nós vimos. Agora, tinha uma outra coisa. Esse mundo de doentes na beira da piscina pública era inadmissível. Os romanos não aceitavam. Aliás, tinha uma vigilância nas piscinas romanas e nas piscinas de Atenas. Evidentemente, o mesmo governo romano deveria fazer isso então na piscina de Jerusalém, por que não? Por deixar doente ali para contaminar a água? E acontece que quase sempre esse agitar da água pode ser também interpretado, como não se tem prova do agitar da água, nós podemos interpretar até historicamente, como se abrir as comportas para mudar a água, para fazer a limpeza da água, né? E aí havia agitação com a entrada de nova água, e aí até por ser uma água mais limpa, as pessoas ficariam até curadas. Mas isso não é de qualquer doença. Como não tem informação nenhuma sobre isso, a gente já nota que João deve estar falando de algo completamente diferente. Você, estudando o templo e toda a estrutura do templo, se fala de piscina pública de banho, mas chamada de festa, de antes de movimentar a água, e o primeiro que cair fica puro, era um milagre fantástico, extraordinário, o maior que vocês poderiam imaginar. É isso, daí eu ter comparado com o caso de Jonas que ficou na barriga do bicho. Qual é o mais extraordinário? Desde lá, a doença que você tiver, a água se movimenta, o primeiro que pula fica curado. Então isso tudo tem que ficar em suspenso. E parece, então, que João quer falar de algumas coisas diferentes. Vamos repetir algumas coisas inadmissíveis. Doente em volta, muito doente, tá? Muitos doentes, enfermos, em volta da piscina esperando a água se mover. Não tem nenhuma informação de água se movendo. Vou repetir. Segundo, não tem nenhuma piscina que seja perfeita. Terceiro, doentes não ficariam perto de piscina para banho público. Então, nós temos que ver a coisa com outros olhos. Tá certo? Porque a historicidade da informação não é clara. Com isso, nós já mapeamos aqui historicamente, contamos o caso, discutimos. Vamos ficar aí. Mas vamos fazer mais. Já que então nós temos que sair da história e ver a mensagem, espírito e verdade, já que a informação histórica até agora não apareceu, então nós temos que buscar a informação em espírito, porque já vimos então que a letra marca. Repito, a palavra Betesda não tem livro nenhum, a não ser o de João. Então, vamos fazer assim. Antes de entrar no tema, nós temos que diagramar ele. Eu já expliquei para vocês que o Evangelho se estuda com muita calma. A primeira coisa que você vai estudar um texto como esse, a gente lê uma, duas vezes. Depois tenta buscar as informações todas históricas para o caso, como nós fizemos, né? Saber o que, que as coisas significam, aonde que fica, a localização, etc. Depois que você mapeou histórica, leu o texto e mapeou histórica e geograficamente o texto, você tem que começar a colocar todas as informações como se fosse numa visão única. Então eu sempre sugiro que num caso como esse, ou numa parábola, a gente faça um diagrama. Fazendo um mapa, fazendo um desenho. Fazendo um desenho, colocando todas as informações, você vai olhar o desenho e vai ver toda a informação, um conjunto, tudo junto. E pode ser que aí você encontre alguma resposta para começar, em espírito e verdade, interpretar as coisas. Então vamos lá. Vamos devagar. Então nós temos uma piscina. Essa piscina tinha 60 metros por 120 metros. Ela existia, piscina. Então aqui nós temos a piscina. Essa piscina era para banhos públicos. Logo que ela tinha de 60 para 120 metros, ela tinha uma área de 7.200 metros quadrados. Ela se chamava Esdras. E aí, João já aponta com algo interessante. Palavra que não existe em Jaium, exclusiva dele, com um significado muito próprio, que quer dizer Bethesda, casa da misericórdia. Casa da misericórdia. Essa piscina, ela tinha, vamos botar todas juntas para não ter problema, 5 portas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Evidentemente estava em volta dela, né? Com colunas maravilhosas, em que o templo era um colosso, né? Então eram colunas maravilhosas, você passava por essa coluna, os alpendres, né? Que faziam uma extensão com cobertura além da piscina, e você então passava por esses alpendres, esses pórticos, e entrava na piscina. Então a informação são 5 portas. Essa é a informação. E ali, né, em volta dessa piscina, ficavam muitos doentes. Vou botar aqui os doentes. Eles estão tão bem, vocês podem ver. Os enfermos. Chega a se listar alguns principais. O texto chega a falar em cegos, chega a falar em coxos e paralíticos. Mas, em geral, qualquer enfermo, não só aqueles que não conseguem enxergar, não só aqueles que são coxos e só têm ou só utilizam uma das pernas, ou como se estivesse dizendo, né, só utiliza uma parte de sua capacidade, ou então aqueles paralíticos mesmo, que são os que não têm capacidade para caminhar. Mas qualquer enfermo que mergulhasse ali naquela piscina, quando um anjo, aí ele já dá uma explicação que é toda de ordem espiritual. Um anjo descia do céu. Então é uma manifestação celeste. Nós estamos diante de uma manifestação, então, ex-lítica, e fazia um fenômeno espiritual de efeitos físicos. Fenômeno de efeitos físicos, ele agitava a água. Tá certo? E nesse agitar da água, esse movimentar da água, esse movimento, pelo poder energético, né? Esse poder energético de movimentar, o movimento é energia, não é isso? Então esse movimento, esse agitar, aquele que mergulhasse, e só um poderia mergulhar, e aquele que mergulhar ficaria são. Vou guardar essa palavra aqui. Ficaria são. Havia então uma multidão lá na cidade. Dessa multidão, Jesus passa por ela e vê essa situação, sabe disso, que se passava na piscina de Bethesda, vê os muitos enfermos, se dirige para um. Esse enfermo especial que vai ser curado. Então não apenas um enfermo. Ele já estava com 38 anos nessa situação, mais uma informação de numerologia que João adora. Eram 5 portas e agora ele tinha 38 anos. Ele já estava 38 anos nessa situação e Jesus se aproxima dele e pergunta: você quer ficar são. E ele não diz, ele podia dizer, quero, mas ele não diz. Como se fosse para amarrar a pergunta de Jesus à situação do anjo que descia do céu, como se por acaso nós tivéssemos a interpretar que, no caso, se ele o curou, é o anjo que desceu dos céus, e volte meia vem anjos da terra, seres elevados. Então ele pergunta, e em vez de dizer, quer ficar curado, ele não fala isso. Quando Jesus pergunta, você quer ficar curado? Quer ficar são? E ele diz assim, que eu não tenho ninguém. Não, ninguém. Ninguém para me levar até a piscina. E quando eu chego lá, quando eu consigo, ou começo a me arrumar um jeito de me movimentar no meu leito para ir lá para a piscina, um entra no meu lugar. E eu sou o primeiro que entra e que fica curado. Então, para impossível. Jesus, então, dá o conselho para ele. A resposta, se você quer ir para a capital, você tem um trabalho a fazer. Primeiro, levantar. Segundo, carregar o leito. Terceiro, caminhar. Que as traduções colocam andar. Caminhar. Então, é a mesma coisa. A expressão, uma palavra negra assim é caminhar. Então você tem três coisas a fazer. Levantar, pegar o teu leito e caminhar. E ele imediatamente fez isso. Levantou, pegou o leito e caminhou. E ao estar fazendo isso, vieram então as autoridades. As autoridades religiosas. Essas autoridades religiosas perguntaram, né? Por que você está levando leito? Se hoje é sábado. No sábado era determinantemente proibido trabalhar. E entre as normas, as 39 normas para o sábado, não estava lá claro, uma delas não se pode carregar o leito. Você está carregando. Por que você está fazendo isso? E ele disse, aquele que me colocou são, aquele que fez isso, né? Aquele eu, aquela pessoa que comandou a minha cura, foi ele que disse para eu carregar o leito. Levantar, carregar o leito e caminhar. E eles então perguntaram, quem é essa pessoa? E ele então respondeu, não sei. Mas se eu me fez essa pergunta, é ver um anjo, né? O Espírito aparece, necessariamente não sabe nome, nada. Apareceu, me fez essa pergunta, eu expliquei. Ele disse, no entanto, pega o teu olho, levanta, eu levantei, fiquei curado, não sei, né? Não tem nome. Tenta definir. Não sei. E assim ficou. Dado o impacto dele ter ficado curado, não fizeram nada, né? Deve ter dito, mas não pode ficar carregando leite e tal, não sei o quê, como ele estava curado aí. O impacto foi muito forte. Logo depois, Jesus o encontra no templo. E ao encontrá-lo no templo, Jesus vai falar sobre a cura dele, dizendo, você está são. Está são? Você está são. E aí eu te digo, que não volte mais a errar. Errar não. Porque se você vier errar, você vai reincidir esse seu erro. E a situação futura será pior do que a situação primeira. Ou melhor, Jesus vai falar para país sobre a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E ele então aprendeu a lição de Jesus, ouviu do mestre a explicação sobre não reincidir no erro, porque reincidir no erro ele vai passar pela lei de causa e efeito, e agora o efeito vai ser para aquela causa, já que aquela segunda causa agora é de reincidência, o efeito vai ser pior do que o efeito primeiro. Então ele vai sofrer muito mais. E ele já sabia bem o que era sofrimento. Ele tinha ficado 38 anos sofrendo. E agora não quer dizer que isso vai ser multiplicado. 38 mais 38 dá o quê? Dá 376, né? Não, não quer dizer que vai ser que é multiplicado. A reincidência não é o dobro. Ela é muito pior, porque agora é fruto de uma consciência que aprendeu. Quando você sabe menos, é uma coisa. Quando você sabe, aquele que foi dado, muito será pedido. Então não é nem se pensar em dobro. A situação é complicada. Jesus então dá lição de causa e efeito para ele, fala da grave situação da reincidência, ele aprende a lição e vai então fazer uma coisa que os sacerdotes nunca fizeram, que era curá-lo. E os sacerdotes sempre passavam por ali, pela piscina e por todos, e não faziam nada, tá certo? Então ele vai lá dizer para os sacerdotes: olha, quem fez isso, mas quem foi? Jesus. E aí eles passaram a perseguir Jesus. Essas autoridades passaram a perseguir Jesus. Aí está tudo uma piada. O que que nós estamos fazendo assim, repetindo o texto? É uma das maiores coisas que a gente não está explicando. Então a gente fica assim, o tempo vai passando, né? E a gente diz assim, então muita paz, continuaremos na próxima. Mas, pelo jeito que nós estamos colocando assim, toda vez que você estuda o Evangelho dessa forma, o que você está fazendo? Você está repetindo os casos, está diagramando, está pensando neles. Ao fazer isso, ao pesquisar cada coisa, ver o que os nomes significam, etc, etc, você está indo o quê? Preparando a mente com todas as informações possíveis. Você ainda não sabe a resposta, mas aquela mente está ali, está aquilo tudo. E você pode ficar olhando para a minha vida um dia, dois dias, três dias, você está entendendo? E aí, sempre estudando mais, colocando mais um outro detalhe, fazendo um desenho melhor, caprichando, dando um de Rogério, fazendo isso aqui, assim, tudo bonitinho, até a piscina com ar em movimento, etc, etc. Então, quando você faz isso tudo assim, você está colocando informação na mente. E aí nós vamos trabalhar com aquela frase do Agnes. Penso 99 vezes. Para de pensar uma vez e vem a resposta. A resposta vai chegar quando você vai tomar um banho, que pode ser nessa piscina ou não. Tá certo? Pode ser. Você vai tomar um banho, vai fazer um passeio. Vai dormir, acordar, vai sonhar com esse negócio. Tá certo? Vai acordar com uma ideia, vai ter um insight, vai encontrar alguém que vai falar, às vezes, uma frase que você vai dizer, é isso que estava faltando, você está entendendo? Você pode assistir uma palestra, alguém te dá algum caminho. Às vezes o tema é um outro, mas vai falar uma coisa, você vai dizer, nossa, parece que ele está falando para mim. Quando nós fizemos a palestra aqui, quando nós lançamos aquele livro do Xingue, né, em que nós falamos sobre esse inconsciente coletivo que nós temos, há uma raiz mais profunda no nosso inconsciente, que nós chamamos de psicoide. Que um chamava de psicoide, que é a parte mais profunda. Lá o psicoide, ele não é nem ainda espírito, ainda não é nem mente, e ainda não é nem matéria. Ele está numa fase de transição. É a fase mais profunda da nossa, do nosso eu. Ali nessa fase, como não há nem, não é nem espírito, não é nem matéria, é uma fase de transição, nós conseguimos, às vezes, entrar na corrente das ideias, mergulhados em nós mesmos e captar a verdade. Há muitas soluções. continuar aqui botando mais informações. Veja bem, esse homem estava doente. Jesus fala em erro. Ele estava doente porque errou. Não é um problema qualquer que todo mundo passa, basta estar encarnado e você passa por esse problema. Não. Ele tinha errado, tanto que Jesus disse, não era imagem para não te acontecer coisa pior. Então ele tinha errado. A doença era tudo erro. Logo, aquela doença era uma expiação. Concorda? Olha, nós já estamos derrotando. Então isso aí, ele era enfermo e ele estava em processo de expiação. Temos mais uma informação. É mais uma informação. É o número, 108. Esse número não nos dá nada. Não nos dá nada. Porque, se nós vamos pensar no número cabalístico, lá seria o 40. Os judeus, na festa da Páscoa, passaram 40 anos no deserto. Mas esse não é 40, é 38. Está chegando, como diz Pastorino. Falta dois. O Pastorino até vai trabalhar com essa ideia do dois que está faltando e vai trabalhar com o número 40. Respeito o Pastorino, respeito muito, sei da sua genialidade, da sua missão nisso, mas eu não vou ficar ainda com essa interpretação. Por quê? Porque ele está falando de 38, não de 40. E mesmo assim, falta mais, faltam dois passos por 40. Mas é um caminho. É um caminho. Repare que quando você não tem um dado histórico, você fica meio que perdido, né? Você tem que captar, deixar a mente como se fosse tudo já preparado. Penso 99 vezes, para de pensar uma vez e vem uma resposta. Você tem que pensar, deixar a mente exausta, como diz Einstein. Transpiro, e aí eu recebo a inspiração, a quarta respiração. Então, deixar a mente, depois de muito trabalhar, abrir a parabólica, abrir a mente para captar a intuição. Então, já que o Pastorino trabalhou com essa ideia, para trabalhar com o número cabalístico, que é o 40, que foram os 40 anos andando no deserto, o caminho da personalidade, até atingir a libertação, nós podemos pensar em algo semelhante. Vamos fazer diferente, para poder continuar trabalhando com essa palavra aqui, que é expiação. E aí nós vamos botar a inspiração em jogo. Quando eu pego 3 e somo com 8, dá 11. Dá 11. E quando eu olho a carta do tarô, para o número 11 é uma mulher abrindo a boca de um leão, é a carta da força. Força que ele ainda não tinha. Então, por isso que eu não posso parar nessa interpretação. Tanto que ele dizia, por que que eu não posso ir para a piscina? Porque eu não tenho força para ir lá. E eu não tenho ninguém que me leve. Eu quero, mas não tenho. Então, a interpretação desta ideia de 38 ser força, não. 38 significa 38 mesmo. Quando eu faço a sua redução para 11, não bate. Mas veja bem, ele ia entrar numa situação nova. E a situação nova, no próximo passo que ele ia dar, levanta, pega o teu leite e caminha, o próximo passo que ele ia dar é só somar um aqui que dá mais um. O próximo passo, como o Pastorino do 38 somou 2, ele vai dar 40, e trabalhar com essa imagem, né? Nós temos o mesmo direito de somar um e aí dá 12. Aí 12 eu trabalho com a ideia de expiação. Seria o próximo passo dele. Ele tem uma infinidade e ele ainda precisa expiar. Expiar para ficar o quê? São. Agora vamos lá. Ele tem que passar o processo final dela. Olha bem, faltava um passo. Dos 12 passos, faltava um para ele fazer o quê? O seu processo final de expiação para ele ficar o quê? São. Agora, olha bem, se eu vou para a carta do tarô número 12, a carta número 12 é a carta do sacrifício. É a carta do sacrifício. Como é que é a carta do sacrifício lá no tarô? Eu, é uma pessoa mergulhada de cabeça para baixo, então dá a ideia de que está encarnando, que ela está mergulhando no mundo, e ela está de cabeça para baixo, assim com os pés em forma de quatro, amarrada de cabeça para baixo, e é a carta do enforcado ou do sacrifício. Algumas colocam enforcado ou sacrifício do doido. E aí, no caso, ela está de cabeça para baixo porque ela está enforcada. E é interessante que da cabeça dela, como ela está de cabeça para baixo, da cabeça dela começam a sair algumas moedinhas que brilham, que dá a ideia de ser moeda de ouro ou moeda que brilha, no sentido de que a mente, o espírito, está produzindo. Você está assim, enforcado, está de cabeça para baixo, está aqui no mundo, está amarrado no mundo, porque o enforcado ele está amarrado, mas só de cabeça para baixo, está amarrado pelos pés. Né? E ele está enforcado, está apertado, está se sacrificando. É um sacrifício, a palavra sacrifício quer dizer fazer sagrado. Ele está sacrificando, mas é um alto sagrado, tanto que é sagrado que da sua mente, ou do seu espírito, daí a imagem da cabeça, está saindo algo que brilha. Ou melhor, ele está se iluminando. Ele está se iluminando. Então, é como se estivesse dizendo, o seu próximo passo, ainda, você ainda tem um passo a dar, ou tem mais uma tarefa, ou tem mais uma missão, ou tem mais uma aprovação, ou tem mais uma encarnação, algo a mais que você precisa fazer para concluir esse seu fazer sagrado, essa grande expiação, esse seu processo de limpeza. Esse é o processo de limpeza. E agora, para você ter sucesso, você precisa fazer algo muito interessante. Esse passo precisa ser seu, consciente. Dependa de você. Você quer ficar santo? Se você quer, você tem que tomar algumas atitudes. Primeiro, levantar, carregar o teu leito e caminhar. Aí Jesus dá a técnica fantástica da evolução e do processo para ele ficar curado. Está faltando um passo na tua vida. Você ainda tem que se sacrificar. Você ainda tem que ainda se enforcar, encarnar, isso tudo. Mas vai depender de você. Agora você tem que ser co-participador em todo esse processo da sua recuperação. Primeiro, levantar. Esse levantar não é levantar fisicamente. Mas, antes de tudo, levantar a mente. Não ficar assim. Olha como é que estava a mente dele. Quer ficar curado? Ó, eu não tenho ninguém que me coloca lá. A gente repassando para o outro. Você quer ficar? Depende. Olha, fulano, se fulano me ajudar, se o outro fizer alguma coisa, se o outro me der isso, se o outro... Você, a atitude é tua. Não depende de ninguém. Você já está tendo essa ajuda minha aqui, desse anjo que está te dando a técnica fundamental do que você precisa para esse seu último passo de expiação, de limpeza, de purificação. Então, vamos lá. Primeiro, levanta. Levantar significa levanta vibratoriamente. Levanta o teu ânimo, levanta a tua moral, levanta a tua vibração, levanta-te espiritualmente. Segundo, carrega o teu leito, reencarna, cuida do corpo. E vai cuidar agora administrando ele, porque até agora foi o corpo que te carregou. Que coisa triste, o corpo é que manda no espírito. E é assim com todo mundo que é atrasado. Quem manda não é o espírito, é o corpo. Tá certo? O corpo diz, estou com fome, o cara come. O corpo diz, quero beber, ele bebe. O corpo diz, estou precisando de tóxico químico, ele ingere. Estou precisando de sexo, estou precisando disso. O corpo é que manda. E o corpo domina ou pilopila ou apaga o espírito. Agora é o contrário. Você vai carregar o teu corpo. Seu corpo vai ser algo que você leva. Ele não vai te levar. Algo que você vai dominar. Você não vai ficar escravo do corpo. Você vai até cuidar do corpo, porque ele é um instrumento abençoado. A encarnação é um instrumento abençoado. Mas você que vai dirigir não só o processo do encarnar, mas você vai dirigir o processo de comandar a vida. E lá você não vai ficar escravo às coisas passageiras e materiais. E sim colocar na tua vida as coisas espirituais, porque você está levantado, está vibrando, está mantendo firme na vigilância e na oração. Terceiro, caminhar significa evoluir. Então não adianta só manter a vibração e manter a encarnação. O objetivo da encarnação? Encarnar por encarnar? Encarnar mais uma vez, duas vezes, três vezes? Não. Você encarna para evoluir, para caminhar. Por isso que a palavra caminhar, e eu mudei do andar das traduções mais materializadas, para a ideia do caminhar, porque Jesus é o caminho. Eu sou o caminho, e não caminho com ninguém. É a palavra que usava o cristianismo na essência. Como é que chamava o cristianismo na essência? Casa do caminho. A casa do caminho. Então, é caminhar, é seguir os passos de Jesus. Carregue cada dia, se querem ser meu discípulo, carregue cada dia a sua cruz, carregue o teu leito, o teu karma, o teu sacrifício, que é algo que agora você sabe que é fazer sagrado, é algo que você está sofrendo, mas sabe que é para o teu bem, é purificação, carregue a tua cruz, renuncie a você mesmo, não fique pensando nas coisas passageiras, se agarrando a coisas passageiras, eleva a tua vibração e me segue. Eu sou o caminho. Não caminho por ninguém. Quando o espírito é muito atrasado, nos passos anteriores a esse, quando o espírito é muito atrasado, diz a pergunta 268, 262 do livro dos Espíritos. Quando o espírito é muito atrasado, o que que acontece? Os espíritos precoces, os espíritos do bem, cuidam da gente como se fosse criancinha. Por isso que aqueles todos estavam ali, aqueles doentes, agora a gente pode explicar. Aqueles doentes todos estavam ali esperando o quê? Uma manifestação do homem para pular na água. Agora, com esse não. Com esse que Jesus só procura um. De muitos, só um estava preparado para ouvir a lição. Agora, não é mais um lance de eu fazer por ti, como os pais e os mentores fazem com as criancinhas. Agora é a hora de você, se quiser educação, elevar a sua vibração. Isso num estado de encarnação, carregando o teu corpo, dominando o teu corpo e evoluindo. Ou melhor, carregando a tua cruz, negando a si mesmo e seguindo. É um roteiro que depende de você. Interessante essa expressão aqui, que é ficação. Aquele, como é que é o mesmo, o autor, como é que os católicos chamam o autor do terceiro evangelho? Só tem quatro evangelhos, né? Mas é o autor do terceiro. Mateus. Oi? Lucas. Como é que os católicos chamam ele?
São Lucas.
São Lucas. O do primeiro evangelho que é?
São Mateus.
São Mateus. O do segundo?
São Marcos.
O do quarto?
São João.
Todos são são? Todos são são. Todos são são. Jesus está chamando ele. Você quer também ficar são? Você vai ser o São X. Eu não sei o nome dele. Dúvida aí, não? Você também vai ficar são. Espírito legal, bom, evoluído. Entendeu o que é são? O que é saúde? Aqui ninguém está falando de saúde física necessariamente, porque tem muito doente, há muito doente que é tão e está mal do físico. E nós estamos falando daquela saúde espiritual. Essa é que é ficar tão, que nem são má, que nem são luz, que nem são tantos. Se quer ficar tão, levanta a tua vibração. Não fica aí, dependendo. Ninguém me leva, ninguém me volta lá, ninguém sempre chega na minha frente. Não. Levanta você mesmo. Carrega o teu leito e evolui. O estado de encarnação. Então, eu indo pela periferia, eu estou chegando a ideia de encarnar. E reencarnar e expiar. Eu estou me aproximando então à ideia de piscina, à ideia de casa de banho, a ideia de casa da misericórdia, mas eu ainda tenho que encarar em cinco portas. avião, fica o porta para você entrar lá na piscina. Se aí a ideia é de encarnar, e encarnar para espiar, e espiar para ficar são, purificado, para se purificar, que não é nada de complicado encarnar para se purificar, é essa a ideia. Pergunta 67 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Expiação. Kardec pergunta então no 68. Se a finalidade da reencarnação é expiação, até quando o espírito reencarna? E ele responde, até que se ache limpo de todas as impurezas. Então a encarnação é para limpar, lavar as impurezas. Aí pergunta Kardec no 69. Essas encarnações são muito numerosas? São muito numerosas. Então você reencarna muitas vezes para espiar e limpar as suas impurezas. Agora, ele tinha um problema, e não vamos falar da defesa de todos os problemas, mas ele tinha um problema, e esse problema ele já tinha passado por muitas oportunidades, agora ele tinha uma outra. E ele chegou num tal grau que ele já poderia, já não depender mais de ninguém para jogá-la na piscina, para jogá-la na encarnação. Porque quando o espírito é criancinha e ele não sabe planejar a encarnação, os mentores planejam, cuidam de tudo, cuidam do processo, dão parte nele para ele fazer a sua interiorização física, para ele se reduzir fisicamente, e aí se acoplar na mão dos espíritos, cuidam de tudo para ele nascer. Na cuida da sua vida, fica o mentor ali do lado do carro. Agora, quando você já tem capacidade, nos explica o Livro dos Espíritos. Você planeja, porque você levantou, você vai cuidar da sua encarnação, você vai colocar ali o sacrifício, a coisa sagrada que você vai escolher. Aliás, pergunta Kardec, se é o espírito que escolhe, por que ele escolhe coisa ruim para ele? Coisa ruim na visão aqui dos homens. Para o espírito que está do lado de lá, ele sabe que aquilo que ele precisa para ficar curado é o remédio perfeito. Tá certo? Eu agora fui lá na médica, né, da operação que eu fiz, ela me deu lá um remédio para tomar. E eu disse para ela, esse remédio eu não gosto, ele é ruim. Esse, mas é o único bom para você. Ruim, né? É a visão do doente, mas a visão daquele que sabe de cura, como eu sou criança e não sei da capacidade do remédio, ela me disse, como alguém que conhece a capacidade, é o único que serve para você. Tenta arrumar um jeito, senão vai ser ruim. Vai com o processo, vai ser pior, só a injeção vai resolver. Pelo que nós temos. Não, mas tá bom. Agora veja bem, mas isso porque eu não tinha capacidade. Agora, quando é o próprio espírito que tem essa capacidade, ele mesmo vai na farmácia, ele compra aquele remédio e ele toma. Ele está querendo fazer maldade com ele? Não. É que ele sabe que aquela é a solução para o problema dele. E é o caso desse daqui. Ele já pode proceder. Agora, veja bem, ele tem 5 portas para entrar. Se eu for aqui pensar o que é porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, eu não chego a uma visão. Mas João está me dando uma dica, está falando do número 5. Como o número 38 eu cheguei a uma visão, eu também posso ter uma visão do número 5. O que esse 5 faz? Dá acesso à piscina. Não é isso? São portas. Ele dá acesso à piscina. Então, você quer chegar a essa piscina, que tem que ter o número 5. É o número 5 que te dá essa acesso. O que é o carta número 5 do tarô? Quando você pega a carta número 5 do tarô, é a carta do hierofante. É um anjo, um hierofante, um espírito do bem, um espírito superior, um avatar, seja lá um Deus, o que você quiser. É um anjo, já que aqui o texto está falando de anjo, é um anjo. O espírito superior está lá sentado. E tem uns doentes na frente dele, ajoelhado. E ele dá a bênção. Ele dá a bênção. Ele está com a mão em posição de dar a bênção. E a bênção que ele dá, para os que estão ali, se você projeta a bênção, aqui está fazendo som, mas se você projeta a bênção, você pode, né, ou ter a bênção que protege, ou pode estar a bênção, não sei se vocês estão vendo aí pela sombra, a fisionomia do bote, o chifre e tudo. Então, é aquela velha expressão para bênção. A mesma mão que abençoa é a mesma mão que castiga. Não é assim? A frase? Aí a carta número 5, ele está abençoando. A mesma mão que abençoa também castiga. Aqui a fisionomia do bode. Olha, agora, então a carta número 5 está lá do anjo. Né? E é o anjo que te dá acesso à piscina, no movimento da água. Tá certo? Agora, só que ele tem um controle. Para entrar nessa piscina, vai depender. Se você entra, é uma bênção. Se você não entra, é porque você ainda não merece, que é um castigo. E aí Kardec pergunta, e está lá no livro dos Espíritos, né? Essa colocação. Você reencarna como quer? Nem sempre. Quando quer? Nem sempre. Ficar na realidade pode demorar mais ou menos? Depende. Depende. Você sempre tem vontade de reencarnar. E a reencarnação é sempre tema de quem está na realidade. Diz o livro dos Espíritos. No entanto, muitas vezes você não reencarna como punição. E tem que continuar ali, ainda se purificando no umbral. Eu trouxe a perguntinha do livro dos Espíritos, para depois vocês olharem com calma. É a pergunta 223b do livro dos Espíritos, que diz assim: punição que Deus leis inflige. É Deus que inflige essa punição. Agora, veja bem, nós não podemos pensar, não é concebível, Deus punir ninguém. Nem um anjo, que é a mesma coisa de Deus, porque anjo é missionário de Deus, a palavra anjo quer dizer mensageiro, é o carteiro de Deus, não é isso? Aquele que faz a vontade de Deus. O livro dos Espíritos fala que nem sempre é Deus que atua. Deus sempre atua, mas ele atua através dos seus intermediários, que são então esses anjos, não é? Nós não podemos imaginar que ele possa punir alguém e punir deixando o sujeito na realidade sem permitir que ele então entre para se purificar na reencarnação. Agora, mas por que você então tem que passar por essa punição? Se ainda não está preparado. E ficar ainda um tempo na espiritualidade, na realidade, toda vez que estamos encarnados, a nossa mente está projetada para fora e nós fazemos um trabalho psíquico que é de atividade, em que a gente absorve informações e trazemos para a mente. Logo quando a gente desencarna, já ouviram falar naquilo do rebobinar a fita? Rebobina a fita, volta tudo. Volta, tá certo? A fita é rebobinada e você recorda tudo que passou aqui rapidamente, como se fosse num filmezinho. Você já deve ter visto isso em filme, ou lido em obras espíritas, etc. Então por quê? Porque agora a posição da mente vai mudar. Em vez da mente ser ativa, projetada para fora, em que ela vivencia uma experiência e guarda o resultado, ela agora vai fazer o contrário, ela vai se projetar para dentro, ela vai ter uma mente reflexiva, em que ela vai apanhar todo aquele material e ela vai analisar a sua vida. A maior parte da atividade do espírito na realidade é analisar o seu material. Porque quanto mais ele se analisa, quanto mais ele conhece, o homem conhece a si mesmo, quanto mais ele vai se conhecendo, mais ele vai fazer o quê? Selecionar aquilo que está o incomodando mais nesse momento e preparar melhor a sua encarnação. Então a sua mente está agora nessa fase reflexiva. Então veja bem, não é que seja punição. É melhor você ficar aí na espiritualidade, ainda continuar nesse processo de purgar, de purificação, de refletir sobre seus problemas, porque refletindo você vai se entender melhor, vai entender o seu erro, vai estudar a você mesmo, e eles vão lá para estudar. Se vocês pegarem o livro Nosso Lar, tem lá o caso da Dona Laura, né? E a Dona Laura, ela tinha as fichas dela arquivadas, e do marido, do Ricardo, e que estudavam a sua última vida e a sua última. Problema que até há 300 anos atrás ela tinha acesso. Mas ela não tinha acesso. Até 300 anos atrás ela tinha acesso. estudava aquelas pistas. E não só estudava as pistas, ela ia também no Ministério das Comunicações, fazia determinadas regressões, com ajuda espiritual, para, baseado naquilo que ela estudava, pudesse também vivenciar o portamento da alma. E junto com as suas fichas e junto com a experiência, ela vai o quê? Se preparando, se fortalecendo, criando também amigos, que são esses mentores, que ela vai convivendo, e vai vendo outros também planejando, vai vendo outros reencarnar, ela vai estudando. Aí dizer o livro dos espíritos. Aprende o espírito na realidade muito, muito. Então ele vai aprender, vai somar novas informações, vai construir novas amizades e preparar para uma melhor encarnação. Então, quando diz lá que o 5 é a mão que abençoa e que pune, significa nada mais, nada menos do que você vai entrar nessa piscina. E para entrar nessa piscina, nessa banheira da purificação, você precisa estar autorizado. Ninguém reencarna sem autorização do anjo. Como é o teu nome? Não sei. Pouco importa. No livro dos Dicionários da Luz, o anjo se chamava Alexandre. E diz o Emmanuel que era um missionário da luz. Olha o que fala o Emmanuel sobre o Alexandre do livro dos Missionários. Ele era um missionário da luz e que bem merecia esse nome. Porque as situações de trevas já não o incomodavam. É bom. Esse é bom. Então, o que nós estamos vendo é que, não importa, são anjos. Entre eles, nós temos um anjo maior que é Jesus. E todos os outros anjos, mensageiros, missionários, trabalham sob a supervisão de Jesus. Nada acontece, nenhuma encarnação, ninguém entra aqui neste mundo ou reencarna sem autorização de Jesus. Ou melhor, em particular, sem autorização desses mensageiros que fazem a vontade de Jesus, que são os seus consultores em termos de reencarnação. É, os personagens, é o personal training, cada um tem o seu personal training de reencarnação. Vai te dar as devidas orientações que você precisa para a sua encarnação. E se você tiver capacidade, você já vai participar com as suas informações, vai colaborar com os mentores. Vai ser um co-participante nessa situação. Então, por isso que é. Se entra, é uma bênção que você recebe no sentido de mais uma nova oportunidade em que a vida está te dando. Tá certo? Mais uma semeadura que a vida está te dando. Se você ainda não, é porque você ainda tem uma punição, ou melhor, você ainda tem que passar pelo purgamento, por uma limpeza necessária e que você ainda precisa ficar na espiritualidade. E esse sujeito encontrou pela frente um anjo maravilhoso que foi Jesus e que deu a orientação máxima do que ele precisava para ele. Agora, que piscina é essa? Repare bem, se essa é a piscina da reencarnação, é interessante que ele deu esse nome aqui de Bethesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Reencarnação é misericórdia divina. É uma casa onde você mergulha no ventre materno, ali naquela casinha gostosa. A primeira casa em que a gente recebe na vida é o ventre da mãe. Concorda? É a primeira casa que a gente recebe, vou repetir, quando entra na vida é o ventre da mãe. Essa encarnação é uma casa de misericórdia. A reencarnação é por misericórdia. E isso está corretíssimo se nós vemos com Paulo de Tarso. Porque Paulo, na sua carta a Tito, no capítulo 3, Tito era um amigo dele. Então ele falou assim que a intimidade com um amigo, né? Então na carta que ele escreve a Tito, no capítulo 3, nos versículos de 4 a 5, ele diz assim: quando Deus resolveu nos salvar, resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação. Então essa casa de banho, eu botei aqui, né? Esta casa de banho, não escrevi? Hã? Onde que está? Banho público, né? Essa casa aqui de banho público, né? Essa piscina, ela é, como diz Paulo, lá. território da re-em-ação. Olha, então diz Paulo, quando Deus resolveu nos salvar, resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito. Vamos colocar a palavra justiça aqui. Não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, ele resolveu nos salvar através do lavatório da reencarnação. Então o lavatório da reencarnação é o remédio que nos salva, que nos deixa salvo. A mesma palavra salvo é a palavra pacificação. Salvo. Então, em saúde, tanto que você fala salve, salve quer dizer saúde, é que está em outra língua. Salve, saúde, é, ah, ceda, ah, salve, é tudo a mesma coisa, é saúde, saudar. Saudar alguém é desejar que a pessoa tenha saúde, fique sã. Ora, então essa casa de banho, esse remédio é o lavatório da reencarnação. Agora eu falei que não adianta só reencarnar, você tem que levantar a sua vibração e caminhar, que é evoluir. Por isso que Paulo continua, quando Deus resolveu nos salvar não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas por causa da sua misericórdia, por causa da sua misericórdia, através do lavatório da reencarnação, para o renascimento de um Espírito Santo. Espírito Santo é são, curado. O Espírito ficar são, curado, ele tem que reencarnar. Quantas vezes ele reencarna? Há necessidade de nascer de novo, diz Jesus para Nicodemo. Nasce de novo. Reencarna quantas vezes foi necessário. Pode o velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Pode. O Espírito, até ele não precisa mais reencarnar. Até ele ficar são, como diz a pergunta 113 de O Livro dos Espíritos. O Espírito são, ou puro, ou saudável, não precisa mais reencarnar. Cumpriu a sua tarefa. Então, olhem bem, diz Paulo, vou repetir a frase de Paulo, e com tudo que os acha para reencarnar. Quando Deus resolveu nos salvar, não por obra de justiça que tivéssemos feito. Ora, se nós tivéssemos feito obra de justiça, estava tudo bacana. Se você tivesse feito obra de justiça, ajustado à vontade divina, você não estaria enfermo. Você só fez o bem. Mas, porque você não fez o bem, porque você errou, olha como diz aqui a passagem, como você errou, desatendeu a vontade divina, desatendeu a sua lei, por aí, desatendeu a sua lei. Quando ele desatendeu a sua lei, o que que aconteceu? Ele ficou sujo. Ele errou. Criou um karma. O efeito chegou em forma de a ação foi o erro. O efeito foi a enfermidade. A ação foi o erro, o efeito foi enfermidade. Agora ele está doente. E Deus então vai providenciar o remédio. E agora não é mais que Deus vai fazer isso, porque ele é obrigado. Deus não é obrigado a nada, ele funciona por amor. Essa é a grande diferença que a gente tem que entender. Deus não é obrigado a nada, como se Deus tivesse uma dívida com a gente. Deus não tem dívida, como se eu aqui desse um prato de sopa, em relação a Deus, ó, dê um prato de sopa para ela. Estou esperando agora, você tem que me dar a reação, e tem que me dar um mês, e não tem que dar nada. Nós não temos dívida nenhuma. Ele não tem dívida nenhuma com a gente, é a gente que tem dívida com ele. Entenderam a diferença? Então Deus, ele não funciona por dívida, ele não é nosso devedor. Nós é que somos devedores. Ele funciona por amor, que é misericórdia. Ele já sabendo que o Espírito erra, que o Espírito pode vir a errar. E se vier a errar, ele já tem um remédio pronto. O remédio se chama o lavatório da reencarnação. E você se lava? Pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Até 68 do Livro dos Espíritos. Até quando o Espírito reencarnar? A até que se ache limpo neste banho da purificação, até que se ache limpo de todas as impurezas. E aí, quando ele estiver limpo de todas as impurezas, o espírito que renasceu, que está tranco ou que está puro, não precisa mais encarnar, porque as reencarnações são muito numerosas. Então, a ideia é de reencarnar, e você vai reencarnar por misericórdia. Por isso que este nome não tem lugar nenhum, Bethesda. Mas, tratando, não tem lugar nenhum na história aqui do mundo, na história aqui dos encarnados, que passa no astral. Essa localidade está no astral. É a oportunidade do espírito que se desprendeu, que está errante, que está do lado de lá, vai funcionar a misericórdia. A misericórdia funciona assim. Se você está preparado, toma a bênção e reencarna. É uma bênção a reencarnação, toda a reencarnação é uma bênção. Se você não está preparado, continue aqui na sua condição, orando, se arrumando, estudando, se preparando, cuidando de todos os meios possíveis para você ganhar a bênção de reencarnar. E saiba que todo esse processo, ninguém faz, ninguém encarna sem ser com autorização do alto. É o anjo que faz isso, e existe um anjo maior que é Jesus, que cuida de tudo. Este planeta tem um dono, e ninguém usa o remédio divino sem autorização divina. É interessante que aqui no mundo, você chega na farmácia e compra qualquer tipo de remédio. Você chega na farmácia e você não leva nem receita, que é uma picaretagem tremenda. Então você compra, e foi impressionante eu agora... Eu estava vendo, a minha sobrinha estava lá matando para tirar o esmalte da unha, e eu falando, pô, por que você está demorando tanto? É fácil, é só passar acetona, e a acetona tem isso, tipo. Aí você não sabe. Aí tudo está muito fácil, isso para limpar. Aí a minha sogra falou, não faço mais, porque agora não pode vender isso na farmácia, que usam acetona para droga. Pode colocar, que coisa, eu não sabia disso, eu sabia disso. Então, muito prazer. Quem sabia que aí levanta a mão? A mulher. Aí o homem sabia que estava fazendo ruim. Tem problema não, eu também falo. Não, eu também falo. Tem problema nenhum. Se eu só não faço agora, eu estou tendo dinheiro. Mas quando eu tenho, então, veja bem. Essa colocação aqui do que o homem te respeita e usa as coisas daqui da vida sem autorização do médico. Só que o método da encarnação, que depende do espírito, nada livre não. Nenhum espírito entra aqui sem autorização do alto. Ah, esse negócio, os pais transaram o espírito. Não é bagunça, não. Não é bagunça. Nem quando o sexo é bagunça. Você está alcoolizado, ela está alcoolizada, ou houve responsabilidade de todas as partes, ou está com droga, seja lá como for. Nem ali, porque vai envolver o terceiro. E a vida coordena tudo. E como isso é um processo para o bem, está tudo matematicamente controlado. Por isso, não é uma casa de bagunça, a reencarnação é uma casa de misericórdia. Daí, quando o Stênio começou a palestra, lendo o texto do aborto, nós já podemos ver, então, a responsabilidade de fazer aborto. Porque é uma violação à misericórdia divina. Não vou repetir. Porque é grave demais o que nós acabamos de contar aqui. Pensa. Algo que só é autorizado pelo alto, o homem viola. Indo contra a coisa mais linda da manifestação divina, que é o seu amor. É um ato de violência contra o amor divino. Mais do que você está dizendo para aquela criança, eu não te quero, você está dizendo para Deus, não aceito o seu processo de regeneração espiritual. Nossa. Não é grave. Ora, o que eu confesso, então, é que esta piscina aqui, ela nada mais é do que antes de tudo, a reencarnação, e que é a primeira casa que o espírito mergulha, que é o líquido amniótico. E ela é ampla. Aí você fala, mas como é que pode? O útero tem aí 2.700 metros quadrados? É porque a gente tem que então interpretar. Olhe bem, nas escavações que fizeram, ela tinha 60 de namorado, que é ter equilíbrio. O equilíbrio são duas forças, né? Um amado e o amante, e o plano espiritual comandando com a sua fetinha, o cupido comandando o amante e o amado. Ele faz o equilíbrio entre o amante e o amado, e é o cupido, é os céus que arrumam os namoros, os casamentos. Diferente, então, daquele negócio que você vai para a boate e sai beijando uma noite. Eu falo isso porque já não é mais da minha época. Se fosse, vai na beleza. Mas não é para isso. Não faz para para isso. Voltando aqui, mas esse beijar significa que o cupido não pode, imagina. Ele quer arrumar alguém para fazer o equilíbrio com você e você vai beijando todo mundo. Né? Tem até concurso, quem beija mais durante a noite. Nós estamos falando quando pinta aquilo, sabe aquilo? Bateu os olhos, aí é o alto que comanda. Amor, ó bem, amor é o alto que comandou, porque Deus é amor. Agora, por isso nós chamamos que essas duas forças estão equilibradas pelo alto. Logo, a carta do namoro quer dizer equilíbrio. E a carta 12 do tarô, 120, né? O 12 quer dizer completo. Também. Por quê? Porque são as 12 casas zodiacais. E ninguém nasce aqui se não for de um dos signos. Então, por isso que o 12 é o número completo. Ora, você tem um extra aqui, uma casa, a reencarnação, então que ela te proporciona um completo equilíbrio. O que a reencarnação faz com o sujeito nesse lavatório da reencarnação? Ela te proporciona um completo equilíbrio. Mas equilíbrio para quê? Visando o quê? Visando o seu crescimento espiritual, o seu caminhar, a sua evolução. Então, quando você multiplica o equilíbrio pelo completo, ou 60 pelo 120, dá 7.200. 7.200 dá 9 mais 0, 0, 0, 0. É só soma. Toda vez que zero depois do número, quer dizer que o número aumenta. Zero antes quer dizer que o número diminui. Então, zero depois do 9, nós temos. Se o 9 quer dizer luz, é a carta do eremita. O eremita, ele tem a luz própria. Ele carrega a luz, significa que tem muita luz. Então, a reencarnação, ela te proporciona um completo equilíbrio. Aquilo que estava desequilibrado, o lavatório da reencarnação vai te lavando, vai te purificando, vai te reequilibrando. E vai te reequilibrando de tal forma, até você renascer em espiritificação. Quando você renasce em espírito, você renasce em luz. Porque está lá na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, João explica que Deus ou o Espírito é luz. Então, quando você passa por esse lavatório da reencarnação, você passa por um processo enorme de equilíbrio espiritual até ficar completo, completamente equilibrado. E quanto mais você vai se reequilibrando, você vai espargindo luz. Por isso é que quanto mais o espírito vai evoluindo, mais luminoso ele vai ficando. Mas é o espírito de luz, como a gente chama, não é isso? Até ele chegar à sua luz plena, a luz plena daquele anjo maior que coordena tudo, que é Jesus, que disse para nós, seres enfermos, que precisamos nos reequilibrar através do lavatório da reencarnação e que entramos por essa piscina da misericórdia divina, estamos aqui no nosso processo de expiação de Jesus. Brilhe a vossa luz. E falando dele mesmo, mostrando que ele já é um espírito puro, um espírito são, um espírito completamente resolvido em termos evolutivos, ele diz, eu sou a luz do mundo. Muita paz.